Glórias a Deus.
2 Timóteo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, o teu serviço.
Aleluia.
Glórias a Deus. Paulo dirige essas palavras ao seu discípulo, ao seu colaborador de trabalho e pastor Timóteo. Eu quero aprender com os irmãos aqui nesta curta passagem de 5 versículos sobre os objetivos desta missão que Paulo delega a Timóteo. Nós precisamos refletir sempre sobre o sentido da palavra de Deus, puxando para a nossa vida. Por que fui enviado a este mundo? Qual seria a minha missão? Eu entendo que tem uma missão muito bem caracterizada. Existe um plano sobrenatural para que eu seja útil a partir da casa onde eu moro e continuar sendo útil além dos horizontes, até onde Deus permitir. Eu não sou um crente cristão por acaso, por obra do acaso. Eu tenho uma missão e você também. E que missão seria esta? A graça de Deus Pai nos alcançou por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E assim passamos a ser templo do próprio Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Desta forma recebemos a missão de estarmos sendo mensageiros da graça de Deus a outras pessoas, a outras vidas. Por isto Paulo diz a Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Sabemos que Jesus comissionou os seus discípulos, ordenando, ide, ordenando que eles estivessem indo e pregando a palavra a todos os perdidos, a todos aqueles que estavam ainda sem a salvação. E aqui nós vemos Paulo comissionando Timóteo para uma missão que tinha objetivos bem definidos. E é sobre esses objetivos da missão de Timóteo que nós queremos compartilhar hoje. Objetivos da missão. O primeiro objetivo é pregar a palavra. Pregar significa anunciar publicamente, proclamar em voz alta. Esta palavra do grego, pregar, ela era aplicada ao arauto. Era um cargo importante quando o arauto anunciava, ele estava fazendo uma pregação, ou de guerra ou de paz. Aqui nós vemos Paulo comissionando Timóteo para estar pregando, anunciando solenemente a palavra de Deus, do arauto, a guerra ou a paz. A expressão de Paulo, conjuro-te, tem a forma de uma exortação para que Timóteo não vacilasse, mas fosse constante na pregação da palavra de Deus. Timóteo tem uma ordem a ser seguida, pregar. E ainda ele recomenda, insta, não importa a situação. Ele declara que a urgência da pregação. Ele declara que Timóteo deve aproveitar todas as oportunidades. Ele não deve perder nenhuma. Ele deve estar na sobriedade do Espírito Santo, na sobriedade da palavra de Deus, para não deixar escapar as oportunidades que se apresentam diante dele no dia a dia para a pregação da palavra. A recomendação é não vacile, porque você pode perder a oportunidade de abençoar vidas. Timóteo está sendo comissionado para pregar toda a Escritura, porque é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O finzinho do capítulo anterior, 2 Timóteo 3, 16 e 17. O primeiro objetivo da missão de Timóteo é pregar a palavra insistentemente, urgentemente. Segundo objetivo, corrigir. A ordem é para que com a pregação perseverante da palavra de Deus, as falsas doutrinas sejam rebatidas, sejam corrigidas no entendimento das pessoas, no entendimento da igreja. Trata-se de uma correção despertando as pessoas para o entendimento. E mediante o entendimento, tomem a decisão pela verdade de Deus, não pelas falsas ideologias, falsas doutrinas. Então, corrigir é um trabalho urgente de Timóteo. Naquela sociedade em que vivia, naquela igreja que ele pastoreava, na comunhão santa que ele praticava no dia a dia ali, era urgente pregar a palavra e corrigir. Paulo tinha em mente a ordem de Jesus quanto à urgência de estar indo e pregando a palavra, estar indo e fazendo discípulos, o ide de Jesus, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Corrigir. Como se corrige as falsas doutrinas? Como repreendemos os falsos mestres? Fazendo discípulos. Ide e fazei discípulos. Timóteo é comissionado para estar corrigindo através do discipulado. Como é importante o discipulado. Tem pessoas que fogem do discipulado. Eu já tive a oportunidade de começar a fazer discipulado e a pessoa sair até da comunidade, até da igreja. Essas pessoas não querem crescer. Primeiro dizem que querem, depois fogem. O discipulado é fundamental. O discipulado é crescimento. As reuniões que fazemos aqui na comunidade, nas quartas, nos sábados e domingos, são discipulados também. Quanto mais você puder estar conosco, maior será a correção. Era esta a tarefa de Timóteo. Corrigir no entendimento das pessoas todas as falsas doutrinas, todos os falsos entendimentos a respeito da palavra de Deus. Para isso precisava da comunhão. Fazer discípulos é andar juntos. A verdadeira correção só acontece quando alguém se sujeita ao discipulado, quando alguém aceita andar junto com alguém que é mais sábio, com alguém que tem maior entendimento, com alguém que é mais experiente no modo de viver de uma maneira geral, especialmente no viver com Deus. A ordem é: corrige, faça discípulos, frutifique. Foi a ordem dada a Timóteo. Então nós temos este objetivo: corrigir as distorções que enfrentamos no dia a dia. E a outra ordem dada a Timóteo foi repreender. Repreender significa advertir com seriedade. Os crentes daquele tempo viviam sob a influência de muitas correntes filosóficas e religiosas. Era necessário repreender com seriedade, constantemente, o pecado e a má conduta. Por isso, ele ordena: repreende. 1 Timóteo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Uma repreensão pública é um ensino coletivo. Uma pregação, muitas vezes ela traz uma repreensão, sem citar nomes, mas cada um que quer crescer recebe aquela repreensão e tem a correção realizada na sua vida. Isso é poderoso. Por isso, o terceiro objetivo é repreender. E Timóteo estava bem consciente da sua missão, da sua atividade, dos riscos, inclusive, também de repreender. Nem todos se agradam da repreensão, mesmo sendo aquela repreensão inteligente, mesmo sendo aquela repreensão não ofensiva, mesmo sendo aquela repreensão educativa e cheia de respeito, de amor cristão. E por último, tem como objetivo a missão de Timóteo exortar. Timóteo está sendo convocado por Paulo para que esteja ao lado das pessoas, exortando-as, no sentido de comunicar-lhes o conselho para que não caiam na lábia de falsos mestres, na lábia de pessoas que implantam falsas doutrinas com bom palavreado, com bons argumentos. Exortar era a recomendação de Paulo, era a ordem de Paulo a Timóteo. Exortar, do grego parakaleo, estar ao lado de. Exortar é um ato de companheirismo. Então, quem exorta se põe ao lado, sente a dificuldade das pessoas. Timóteo estava sendo convocado para colocar-se ao lado das pessoas objetivo bem claro de comunicar um conselho bom, um conselho poderoso para a pessoa que estava sujeita a cair nas armadilhas das falsas doutrinas impostas pelos falsos mestres. E como hoje, eles se infiltravam nas igrejas e ali iam formando as suas panelinhas, visando destruir igrejas, visando lucros pessoais, visando autopromoção. Então, Timóteo é chamado para exortar a igreja, exortar as pessoas, colocar-se ao lado, dando bons conselhos. E isso é poderoso, porque transforma a vida das pessoas. Nós vemos em 1 Timóteo 1, 3 a 7, uma outra convocação de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação, exortação, visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Vejam bem a importância da exortação. Paulo está dizendo a Timóteo: olhe para aquelas pessoas que querem se colocar como mestres, se nem sabem direito o que estão falando a respeito da lei, querem se colocar como entendidas da palavra de Deus e ficam dando chutes no escuro e inventando falsas doutrinas por não saberem com o que estão lidando, por não conhecerem a profunda verdade da doutrina de Deus. Paulo está dizendo: conjuro-te, rogo, te convoco para estar exortando as pessoas. E Paulo estava fazendo sempre isso no seu ministério, junto às pessoas, junto aos seus colaboradores, junto às igrejas, para que não se esfriasse a verdadeira pregação, não se esfriasse o ritmo da igreja viva do Senhor Jesus, avançando pela face da terra para ganhar vidas para o reino de Deus. Então, Paulo diz: rogo-te, conjuro-te, convoco-te para Timóteo, crente fiel a Deus. Vocês são crentes fiéis a Deus? Sim. Então, eis as palavras a vocês, as mesmas que Timóteo recebeu. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, família abençoada, se sóbrios em todas essas coisas, suportem as aflições, façam o trabalho de um evangelista. Evangelizar é a missão de todos os filhos e filhas de Deus. Cumpram cabalmente o seu serviço diário no reino de Deus. Conjuro-te. Essa palavra é para nós, é para cada um de vocês. Objetivos da nossa missão: pregar a palavra, corrigir, repreender, exortar. Tudo isso na sabedoria, na paz de Jesus, no poder do Espírito Santo. Quem aceita estes objetivos para a sua vida e para comunicar às outras vidas, sábio é. Tolo quem não dá atenção a estas verdades. Além de sofrer coisas na sua própria carne, na sua própria vida, estará roubando oportunidades de outras vidas. E se alguém ainda não percebeu a grandeza desse trabalho, a grandeza desta missão, dos objetivos dessa missão, é hora de render-se ao Senhor Jesus. Confessar a Jesus como Senhor e Salvador e passar a fazer parte desse maravilhoso ídem, dessa maravilhosa ordem de estarmos pregando a palavra do Senhor, agindo poderosamente pela face da terra, fazendo discípulos para o Senhor no poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. É poderosa essa palavra. É poderosa na nossa vida e através da nossa vida. Depende da nossa disposição. Que a nossa disposição seja sim para a palavra de Deus, sim para estas ordens, para esses objetivos da missão cristã. E maravilhas estarão acontecendo. A prosperidade de Deus estará sendo derramada nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém?
Amém.
Glórias a Deus. Aleluia.